pessoal, que tal esta malha açoriana, hein? Do nosso conterrâneo, amigo e co-apresentador aqui do AMP, Mike the Man. Mike the Man. E porquê é que começamos com esta malha? Porque está na nova edição do Azores e Metal Volume 3, que foi criada pelo nosso amigo Mário Lino, que, como já havíamos prometido desde que criámos o podcast, esteve à conversa esta noite aqui no, na mesa de Metal AMP. Não foi assim, Mike?
Exatamente. Aqui tivemos uma bela conversa com o nosso Mário Lino. Infelizmente, aqui o nosso terceiro companheiro não pôde vir. Estava a fazer substituições de rodas no Fórmula 1.
Exatamente. E, por razões da terceira mesmo, não é? Porque eu estava na terceira e eu recusei-me a falar com o Kevin. É assim.
Exato. É o normal.
Não pude mesmo. Fiquei muito triste, mas epá, eu sabia que estava em boas mãos com vocês, portanto. Pus tudo nas vossas mãos, pus tudo.
Foi uma bela conversa com o Mário, ele explicou-nos o projeto, a vida dele, o passar dele no mundo do metal e como é que ele se relacionou com o mundo do metal até agora. Acho que foi uma boa conversa.
Acho que sim. Um dos grandes divulgadores de metal nos Açores, Miquel Lenz.
Tem um museu do heavy metal açoriano.
É, falávamos um bocadinho da criação do museu do heavy metal açoriano, da sua história, de como convenceu as bandas a entrarem nestas coletâneas de metal. Exato. O melhor do metal açoriano. Flyers, tape trade. Acho que vão gostar da entrevista.
Um belo percurso. Uma grande pessoa, foi uma pessoa divertida, até depois, obviamente, nós ficámos a falar mais horas fora da nossa conversa do podcast, claro.
Só gravamos aqueles textos. Mais uma vez agradecemos ao Mário Lino pelo tempo que nos dedicou. Foi muito correiro. Foi bom termos alguém aqui a nosso conterrâneo, não é? Para além de nós os três. Do treino, pronto.
Quanto mais melhores, mais açorianos. Mais.
E é isso, pessoal. Estejam atentos aí ao
meu canal. E ficou já prometido, quando sair o volume 4,
exato.
Eu vou estar cá. E eu vou aí. Não há nada que
fazer. O Fórmula 1 já está no ponto, já não precisa de trocar rodas.
Foi mesmo se o motor vai à vida, mas de resto.
Portanto, pessoal, fiquem aí. E ouçam a entrevista logo a seguir. Cá estamos. Olá, Mário Lino.
Finalmente. Olá, olá Zé. Olá Miguel.
Olá, mano.
Para quem não conhece, temos aqui um dos maiores divulgadores de metal nos Açores, e até diria nacional, não sei, mas criador do Museu do Heavy Metal Açoriano e pessoa que conseguiu juntar as melhores bandas açorianas em diversos álbuns. Um homem do metal. Bem-vindo aqui, Mário. Bem-vindo aqui à nossa
Obrigado
casa, por... mesa do metal.
É a tábua redonda.
Olha, vamos começar aí para um sítio já. Podes, se calhar, dar aqui uma ideia. Quem é o Mário Lino, não é? Se bem que a minha apresentação acha já diz tudo, mas podes, se calhar, pelas tuas próprias palavras. Quem é o Mário Lino? Okay.
Pá, desde já, boa noite a todos. Olha, o Mário Lino é um gajo dos Açores, de São Miguel, que começou nos anos 90 a se ligar à banda dos Morbid Dead, seguia os Morbid Dead na altura, fundou o fã-clube dos Morbid Dead e ligado ao fã-clube, criou uma fanzine chamada Trash Publishing. Provavelmente, acho que não foi a primeira fanzine nos Açores, porque tenho a ideia de ter havido uma mais anterior a isso. Mas pronto, mas foi, digamos, o meu cartão de entrada no mundo do underground. Tinha uma periodicidade quase mensal a fanzine. Começou a ter muito interesse por parte do pessoal no continente. E foi por aí que eu comecei a entrar no underground e as pessoas começaram a conhecer o pessoal das bandas, o pessoal da rádio, e pronto, e a partir do momento que se entra no mundo do underground nacional, começa-se a ter um conhecimento da realidade, quer a nível de bandas, quer a nível de informação, e é por aí que comecei a recolher muitos amigos, muita informação e pronto. E desde então.
E continuas.
Ligado. Dizes?
Mário, como é que uma fanzine dos Açores chega ao continente?
Há um. Nos anos 90 havia um.
Nos anos 90, exato.
Nos anos 90 havia um processo que se chamava CTTs. Hoje em dia é tudo internet.
Continua o mesmo processo, não fizeram nenhuma alteração.
Yeah.
Exatamente não, o mesmo.
Não, mas era através. Naquele tempo não havia internet, não havia e-mails, era tudo à base do papel e da escrita. E pronto, e era através dos correios. Como é que chegava ao continente e como é que tudo se desenvolveu? Pá, é assim, uma das coisas que nós fazíamos na altura aqui era o tape trading, ou seja, nós não tínhamos acesso, aos YouTubes, essas coisas assim.
Claro.
O que é que nós tínhamos? Era as revistas, a televisão, na altura a MTV, eram as únicas fontes de informação musical que nós tínhamos aqui nos Açores. E o que é que acontecia? Começávamos a criar um contacto que depois partilhava na altura. A gente, quando se correspondia, trocávamos flyers, que eram uns panfletezinhos com informação. Pá, e depois também havia outras fanzines que também tinham tipo catálogo de material, quer para venda, demotapes, CDs, essas coisas assim. E também havia quem tinha a sua lista de registros, tipo tudo o que nós tínhamos em casa para ouvir em cassetes, CDs ou vinis e tudo isso, fazíamos uma listagem e partilhávamos essa listagem com um amigo. Partilhávamos com um amigo e ele dizia, epá, copia-me essa cena. E era assim que fazíamos o tape trading, ou seja, a partir do tape trading também trocávamos, como é que disse, os flyers com cenas de revistas, com cenas de fanzines, com cenas das bandas, tipo, e assim sucessivamente. Ainda, olha, já não se usa muito isso, mas uma pessoa que ainda tem criado uns flyers para tentar distribuir é o Sérgio Borba lá da
Emergency Device.
Que ele de vez em quando ainda diz: vou-te mandar uns flyers para tu distribuir pelo pessoal que te pedir os CDs e não sei o quê. Olha, e ainda por acaso ainda também faço isso. Ou seja, exatamente com o CD, vai uns papelinhos a dizer que há este CD deste gajo, essa banda tem essa demo.
Isso é comparável. Estavas a falar desta parte de mandar cartas, não é? O tape trading, e estava-me a lembrar do princípio do thrash metal na Bay Area, que aquilo, os Metallica divulgaram-se basicamente com demotapes que andavam para o Japão e para a China, e para a China não, mas havia de ir para a Alemanha.
Era assim que nós fazíamos. Por acaso, ainda hoje estive a ler, que a gente já falou aqui em Off Record, no livro que saiu sobre o metal regional. No livro fala de que os Morbid Dead, quando começaram e também usaram esse processo de conhecimento de outras bandas e de angariar álbuns para ouvir e tudo isso, inspiraram-se também muito no sistema de Sepultura, que os Sepultura também usavam no Brasil esse sistema de entrar, ou seja,
sim.
Era por aí que as bandas começavam a crescer e a fazer.
Gravavam as suas coisas, enviavam para os seus connections, não é?
Este para aquele.
E tornava-se uma rede, ou seja, eu enviava para um, aquele enviava para outro e assim sucessivamente, ou seja, e chegavam muitas coisas. Eu chegava a ter flyers de bandas e de projetos, de rádios, de fanzines do continente, mas também costumava ter de continente, da América, do Brasil, da Itália, Espanha, ou seja, havia muita informação e era assim que a gente...
Tu tens isso guardado, não tens?
Agora não, já.
Não, Mário! Não acredito. Johnny's Azul, exato.
Não, porque tu percebes, a vontade de partilhar era tanta que a gente sempre preparava uma carta e fazia uma cassete e dizia, epá, tenho que pôr aqui uns flyers. E um gajo chegava ao monte dos flyers e das cenas que um gajo tinha, pegava outro e chegava ao ponto de o original já não tinha. E isto aconteceu muito também com as minhas fanzines, né? eu fazia a fanzine, fazia, ponhamos 30 cópias, e pronto, mandava para um, e depois quando ia mandar uma cassete ou um CD a alguém, olha, vai aí uma zine, tirava uma zine, tirava, e chegava ao ponto que elas desapareciam todas. Ou seja, eu atualmente, das fanzines que eu fiz, eu, se tiver 3 cópias ou 3 originais, é muito.
Tu guarda isso e mete acrilato.
O que tem está lá no museu, está publicado no museu. Ainda hoje, por acaso, por curiosidade, ainda hoje alguém publicou no Facebook um post em que tem lá uma imagem de uma das fanzines.
E altamente.
E eu quando vi aquilo, olha, a fanzine é de 96, por vez. E quando vi aquilo, disse, epa! E respondi logo ao post, disse, olha, nem eu tenho essa fanzine. É para perceberes como é que as coisas voavam, ou seja, os originais andavam. E eu chegava ao ponto e disse, olha, já não tenho. E por isso é que as coisas desapareciam.
Era um mundo muito diferente, então, nesta altura.
Era um mundo completamente diferente. Era mais valorizado, as pessoas davam mais... Tinha-se mais gozo no material, era tudo mais palpável, era
muito... Então, esta coisa de termos as músicas nos telemóveis, em vez de ter o formato físico, às vezes é mais estranho, não? Se calhar para ti pode parecer um bocadinho estranho. Algumas coisas mais estranhas.
Sim. Para mim ainda é estranho.
Por acaso, relativamente a isso que estás a dizer, há às vezes algumas discussões nos grupos ou mesmo na internet relativamente à produção do material digital, em que as bandas, eu fiz um single e pus no YouTube. E às vezes digo, ok, metes no YouTube, vais ter muitas visualizações agora neste mês, mas daqui a 3 meses já ninguém vai se lembrar desse vídeo.
Vai estar muita informação.
Pois, exatamente, ou seja, as coisas desaparecem ao fim de X tempo, caem no esquecimento. Sim. Enquanto se tiveres a coisa em papel ou em gravado.
Um físico, não é? Uma coisa, pronto, a gente estamos a falar.
Está na prateleira e qualquer dia.
Entre uma rede social nova, não sei o quê, o pessoal partilha. Daqui a 6 meses, mas ninguém usa aquela rede social. Imagina que aquela pessoa só partilhou ali. Esquece? Está esquecida? Já foi.
Já foi. Se um dia desaparece o YouTube, pode acontecer.
Imagina.
Pá, imagina a quantidade de informação que
imagina,
foi abrir.
Imagina que o Elon Musk comprou o YouTube e diz agora, a partir de agora, todas as pessoas que estiverem no YouTube vão pagar 100 euros para entrar.
Ah, sim, já foi.
Estás a ver?
Imagina, eu não vou lá. Exato, desaparece. Mas olha, está.
Às vezes. Mas é isso, eu também concordo. Eu obviamente gosto de ter as músicas no telemóvel, não é? Para ouvir quando quiser. Mas a coisa de ter. Físico, pegar num álbum, pegar num CD que a gente está aqui a falar hoje, é completamente Exato. Diferente. É completamente Exato. Diferente.
É completamente diferente mesmo. Eu por acaso lembro-me que quando estavas aqui a falar de partilhar as músicas e tal e os álbuns, não é? Deste e daquele, eu lembro-me de ter um concerto dos Guns N' Roses na Argentina. Era um CD triplo. E aquilo gerou na altura tanto interesse que eu tinha gajos, eu tive um amigo meu que me roubou. Eu sei onde é que ele está, podia ir lá buscar, mas caguei. Só que a malta queria tanto aquilo, porque era tão difícil conseguir, ninguém tinha um YouTube para ir ver imagens dos Guns N' Roses ao vivo, ou tinhas os discos, ou já não há mais nada, tens que ir vê-los no concerto. E eu tinha esse concerto ao vivo, era a malta ia atrás daquilo, e era tal de fazer cassetes e passar para o pessoal. Também Metallica também tinha ao vivo, comprava na Feira da Ladra, que eles tinham sempre uns boots assim meio estranhos. De CDs ao vivo e coisas assim extraoficiais, e depois aí era uma sensação, mas era isso, porque as pessoas atesoravam porque não havia essa informação. Tu querias ver Metallica ao vivo, tinhas que ir ao concerto.
E tem uma cena que, por acaso, não sei se acontece convosco, mas é que comigo já me aconteceu, ou seja, há certos tipos de ou músicas ou alguns álbuns ou algumas gravações que estão no formato digital e uma pessoa tem isso ou num disco rígido ou num PC e não sei o quê. E ao fim de X tempo, tu perdes a noção de onde é que aquilo está.
Sim.
O computador foi à vida, o disco foi à vida e a informação vai-se embora. Ou seja, e tinha isso no computador e já não sei desaparecer, mas já não sei onde é que tem. Se agora, se eu tivesse essa porcaria em cassete ou em CD, pau, daqui a dias podia ir buscar.
Sim.
Por exemplo, posso dar um exemplo. Há uma gravação que foi única, que foi do Zé Vanuto, quando vierem cá tocar a São Miguel na Semana Académica. Nós tínhamos uma gravação de vídeo e uma gravação áudio, que foi da mesa de som, da atuação deles na Maré de Augusto. Na Maré de Augusto, desculpe, na Semana Académica. E eu cheguei a ter isso e até cheguei a partilhar com alguém através do computador e não sei o quê. Mas isso já foram há mais de 20 anos. E eu agora que queria esta gravação, bau, não sei onde é que ela para, nem consigo saber onde é que isso pode estar. E já perguntei a algum amigo, cheguei a emprestar essa gravação, envia-te uma cópia. Epá, não tenho, não sei o quê. É. Ou seja, as coisas quando ficam nos discos, os discos rígidos são muito bons, levam muita coisa, mas quando dá para o torto, vai tudo à vida.
É, aconteceu-me que eu tinha uma base de dados de músicas, a música toda da minha vida, basicamente, e quando vim para cá, para a Espanha agora, na mudança, disse, ah pá, vou fazer um CDzinho para pôr no carro, para ir ouvindo para o caminho, ou um USB. E foi aí que eu abri aquela música toda que eu tinha e reparei que os fecheiros estavam todos corrompidos. Perdi a música toda. É esta coisa, um gajo, e não sei porquê. Não aconteceu nada, outros fecheiros também, quer dizer, era só a música e alguns vídeos foram à vida. Isso acontece. O gajo não tem os formatos.
Eram outros tempos.
Eram outros tempos, sim.
A pessoa tem que se adaptar aos novos, mas.
É, agora são novos.
Mas, realmente há coisas que.
Bem, na nuvem é capaz, se está tudo agora online, em páginas tipo. A gente não sabe se o Bandcamp vai existir para sempre, mas tem tanta gente lá que é bem capaz de durar muitos anos. Não é? Mas se o Bandcamp fecha um dia, pá, eu, por exemplo, perco os meus álbuns que estão online, não é? Porque eu ponho sempre lá.
Está aqui o Mário Lino a dizer: devias ter isto em registro físico.
Pois é, não, isso é uma coisa que eu e o Mário Lino estamos a conspirar, mas não vai sair agora. Por falar nisso, é Quimeras de Lava, esse livro que tu estavas a falar do Heavy Metal dos Açores, saiu agora, não é? Há uns dias, agora em setembro. É um livro que recolhe informação sobre todas as bandas, não é? Desde os anos 80 até 2000.
Até 2000, ou seja, de 1985 até 2000. Ou seja, foi um apanhado que o Nuno fez de tudo o que era atividades. Ele foi muito minucioso, cada banda fala de cada banda. Por acaso, eu não tenho aqui o livro comigo, não está aqui mesmo, mas eu podia vos mostrar. É um calhamaço de 500 páginas.
Na casa de banho. Na casa de banho, fez lindo. Lá está um formato físico muito interessante.
São 500 páginas com muita informação de tudo o que aconteceu. Quer de bandas, quer de eventos, alguns eventos, alguns acontecimentos, até mesmo para ti.
Mário, ele descobriu coisas de concertos da minha banda que eu não me lembrava e tinha isso escrito. Eu fui escrevendo, fiz um álbum de fotografias na altura. E ele ia-me perguntando e disse, mas ouve lá, isso é mesmo nesse dia, porque eu tenho aqui que não sei o quê, a festa de estudantes foi no dia 11, eu, sim, mas nós tocámos num dia à parte que foi extraoficial, assim umas cenas, ele tinha aquilo, pá, tudo.
Muito, muito detalhado.
Impressionante, sim, rigor ao máximo.
Tem que arranjar este livro. Falar em Nunos, o pessoal já deve ter reparado, mas temos aqui o nosso Nuno.
É verdade.
Hoje está de licença, está no quartel. Pronto, não consegue vir, mas vem, se calhar ainda entra, vamos ver se ele ainda
aparece. Em espírito, neste momento está em espírito.
Exatamente, mas no próximo episódio já está aí.
Exato. Mário, vamos falar um bocadinho desta tua grande coletânea?
Vamos falar a isso.
Primeiro do museu. Mário,
como é que do museu, é? Claro que sim, desculpa, é verdade, sim senhora, tens razão.
O pessoal que não sabe o museu, bom, mas quem é melhor para explicar o que é o museu do Heavy Metal Açoriano? Do próprio criador. O que é o museu da
Heavy Metal? O museu, primeiro que tudo, e que toda a gente pergunta, não é uma casa em que se possa ir visitar.
Isso era altamente.
Não é uma casa.
Cerveja.
Pode vir a ser.
Minha que não,
não é uma casa onde se possa ir fazer uma visita e ver o que é que aconteceu no Heavy Metal Açoriano nos anos 90. Não é. É uma cena virtual, é no Facebook, uma página que eu criei. Na pandemia, em que deu-me aquela nostalgia e fui fazer uma limpeza de sótão e dei por mim com caixas de informação, tinha que dar algo àquilo, das duas uma, eu colocava fora eu dava-lhes aquilo. E então comecei a fazer uma triagem e fiz uma limpeza, tudo o que era internacional, tudo o que era nacional, dispensei, fanzines, cassetes, álbuns, demos, tudo. Fui vendendo na internet a quem vi que tinha interesse por aquilo. Tudo o que era original. Pá, o que era original eu guardei. E decidi fazer uma compilação de tudo aquilo que existia. Digitalizei páginas de jornais, com tudo o que era referências às cenas regionais. E fui colocando no Facebook. Ou seja, podem consultar no Facebook o museu. E lá tem todos os registros de páginas que eu tinha comigo. Páginas de jornais, de revistas, referências a concertos, lançamentos de CDs, de demotapes... E pronto, e assim se consegue fazer um apanhado de tudo o que foi acontecendo, porque tudo o que está na memória das pessoas vai ficar esquecido. E claro, então eu achei que...
Mas mesmo para nós, como eu e o Mike estamos fora dos Açores, não é? Às vezes a gente quer dar alguns exemplos de bandas, e a gente até dá os exemplos, mas só vê olha, está aqui. Vai a este site.
Tem uma referência.
Aqui uma referência.
Uma referência.
O Museu Heavy Metal. Muito porreira. De outros parabéns por isso.
Tem lá o símbolozinho da busca. Põe lá o nome da banda ou tentar pôr o nome do evento ou de um concerto ou de um trabalho e vai saltar ali qualquer coisa relativamente àquele nome. Ou seja, é quase um dicionário, uma enciclopédia. Para consultarem tudo o que foi acontecendo. Eu, na altura, como eu disse, tinha a fanzine, mas também fiz algumas colaborações num jornal aqui local, justamente com o José Andrade. Nós tínhamos uma página, ele é que geria a página, e de vez em quando colaborava, fazia uns artigos, e por estar ligado ao jornal, ia recolhendo, porque ele era semanal, ia recolhendo todas as semanas, ia recolhendo as páginas de jornal, ou seja, eu tinha um montão de páginas de jornais no sótão e fui digitalizando, e eu acho que tem ali muita informação que...
Era para ver, esse jornal na altura era bom, porque se fosse agora desfazia-se todo com umidade.
Yeah. Tivemos aqui uma ligeira pausa para ir à casa de banho. Sim. E estamos de volta.
Pai, podia pôr a minha camisola dos Azores e Metal, por acaso. Não, agora mesmo bem. Não pus. Pois é, eu vi, vocês dois têm e eu estou aqui a falhar. Isto era bom, era ter tido o volume 3. Se que alguém tem o volume 2, é pá, que cena linda.
Por acaso acho que tem o volume.
Por acaso tenho o volume 2.
O volume 1 eu tenho, acho que o 2...
O 2 eu tenho. Dá lá para cima.
Temos todos os volumes, já são 3 volumes.
São 3 volumes, pá.
Mas antes de ir a isso, Mário, queria-te perguntar, esse logo do Museu do Heavy Metal Açoriano, pá, eu gosto muito desse logo, isso parece daqueles logos dos motoqueiros do Hells Angels dos Açores, não? Foi esta essa ideia aí.
Não fui eu que fiz o logo tipo, quem o fez foi o Paulo Bettencourt, na altura tocava nos Morbid Dead. Ele trabalha em design, e pedi a ele, olha, faz-me um logotipo para o museu. E ele saiu-se com essa ideia e olha, ficou...
Claro. Falar nisso, os Morbid Dead tinham dois guitarristas antes, não tinham? Ou era só um?
Tinham. Eles sempre tiveram dois. No início era o Diniz e o Miglit, depois tiveram o Bettencourt e o Ruizinho, agora também já não me lembro a sequência, depois tiveram o Ruben Correia, Ruben Correia, que pertenceu aos Impecatum, aos Obscenos.
Sim, eu conheço, tive em São Miguel uma vez, estive na casa dele, pá, ganda craque. O Ruben Correia foi o gajo que me ensinou, que me mostrou por primeira vez um DVD do Marty Friedman a dar aulas. E eu achava que tocava alguma coisa e disse, epá porra, vou ter que me dedicar a outra coisa. Vou estudar. Tenho que estudar, porque senão estou lixado. Epá, que cena, foi lindo. Eu fiquei na casa dele, ele tinha um Meari. Andámos em São Miguel de Meari Amarelo, foi muito giro. Conheci-o aqui na terceira.
Não, mas eles sempre tiveram dois guitarristas, pois, por isso agora é que estão só com...
Agora são três, não é? São três, um trio.
São três elementos, é. Agora é só um guitarrista, o baterista e o baixista.
Também para tocar para aí é mais fácil. Agora podem fazer uma conjugação entre Torn Fabrics e Morbid Death, oferecem duas bandas e fazem uma viagem, por acaso é brutal.
Tem andado por este sentido, ou seja...
Mas no Torn Fabrics está outro rapaz, não é? Está outro rapaz no Torn
Fabrics. É o Jorge, o Torn Fabrics é o Jorge...
Yeah, na mas podem ir quatro numa viagem e é uma turnê de duas bandas.
É isso. Olha, vou falar nisso.
Eu não sei, acho que não é segredo, mas posso revelar aqui que, por exemplo, nesta teoria vossa, agora em novembro, no início de novembro, os Morbid vão atuar no Festival Oeste num dia e no dia antes vão atuar os Torn Fabrics em Almada, ou seja. Era esta a conjunção.
Aliás, são bandas muito compatíveis e realmente não são. Uma não tem nada a ver com a outra, mas são muito compatíveis. Podem fazer um show na boa, uma pode abrir para a outra e no dia a seguir os Morbid Dead abrem para os Torn Fabrics e no dia a seguir os Torn Fabrics abrem para os Morbid Dead e vão assim para fora.
É mais
thrash
metal, não é?
Torn
Fabrics é mais thrash.
Torn Fabrics é thrash, mas é um thrash muito a porreira, é fixe. O Ricardo tem muita pinta.
Tem aquele álbum que é do.
Gosto muito.
É aquele nome, tem um nome interessante, o nome do álbum, ficou-me na memória, mas já me esqueci, mas é um grande álbum, é o álbum deles, do Storm Fabric, muito fixe também. Tem o nome de um álbum dos Ghost, Império? Não, e qualquer coisa de Império.
É tu tens o disco? Tu tens o álbum?
Eu tinha o álbum no online, pronto.
Lá está. Por acaso tem que ouvir. Eu já ouvi alguns singles e gostei, mas não ouvi o álbum inteiro, não me lembrei de ir lá ver, mas eu tenho que ir lá ver. Mário, conta-nos um bocadinho de. Quer dizer, portanto, já falámos do Heavy Metal, do Museu do Heavy Metal, base de dados, não é? Espero que tenha ficado. Porque a gente teve aqui a pausa para ir à casa de banho.
Se entretanto não ficou, já falámos aqui de muita coisa. Já falámos do
Heavy
Metal Açoriano, já falámos
o background do Mário.
Pronto.
A história da vida metaleira, porque a gente não sabe das outras coisas do Mário.
Queremos saber.
As bandalhices que ele andou a fazer nos concertos e quando ele era no Frei. Essa parte não aparece.
Nos anos 90, quando você era novo,
o Mário contou que é pai de filhos.
Diz-me uma coisa.
Isso é verdade.
Diz-me uma coisa, como é que era aí em São Miguel? Porque eu tenho uma ideia mais ou menos de como é que era aqui na terceira, não é? Porque eu vivi, se bem que ainda era muito puto aqui nos anos 90. Como é que era o metal aí em São Miguel, nos anos 90? Como é, era uma coisa normal? Havia constantemente concertos? Havia muitas bandas? Como é que isso funcionava?
Sim. Epá, os anos 90 foram, digamos, o apogeu do metal aqui na região. Ou seja... Surgiram alguns concursos de música que dava origem a formarem-se novas bandas, e havia bandas que concorriam a mais do que um concurso, e assim sucessivamente. Sempre que havia concertos, era sempre requisitado bandas de heavy metal, e isso fez as bandas desenvolver um número. Um determinado número de bandas.
Porque é isso, havia concertos, quando havia eventos, contavam-se sempre com um dia do mais pesado, não era? Eu, pelo menos aqui na terceira, era assim, havia sempre um dia do rock e esse dia era uma avenida para bandas
pesadas. Mas era só concertos de heavy metal, ou seja, havia interesse porque aquilo arrastava uma raça de jovens energéticos que davam ali uma vida, uma euforia, e o pessoal gostava de ver aquela...
Vendiam cerveja. Vendiam cerveja com caraças.
Olha, mas, Mário, como conhecedor de metal, conhecedor profundo de metal regional, neste caso, o que é que tu achas mesmo do momento, como é que estava a falar daquela altura? Do agora e do que é que vem para o futuro. Achas, faz-nos a tua visão, o que é que a gente pode esperar do metal regional?
Eu não te sei dizer. Sei que nós tivemos um passado muito rico, tivemos muitas bandas, muitas das bandas lutavam por ir lá fora, chegaram a ir tocar lá fora, participaram em alguns festivais lá fora. Houve esta pausa de quase 15 anos em que tudo morreu. Agora estamos, costumo dizer, estamos a começar do zero. Estamos a começar do zero porque não temos sítios para tocar, não há... não há ninguém aposta, não é? Dá o valor aposta, que dava... Ninguém dá, abre uma porta a uma banda de heavy metal. Os únicos concertos que têm havido aqui têm sido as próprias bandas que têm tentado, por força, montar o seu próprio concertozinho num barzinho pequenino.
Porque também tem isso que é interessante, estavas a dizer, é que se calhar na altura era mais fácil dar um concerto do que agora. Tu agora não podes tocar em qualquer lado.
Agora não, agora não há oportunidades, não abrem portas, por isso essas bandas não podem tocar. Antigamente sim, antigamente havia imensos concertos, eram todos apoiados, o governo apoiava a organização de concertos. Lembro-me que a Secretaria da Juventude chegou a realizar aqui festivais para as bandas de heavy metal. Tivemos festivais de 2 dias só de heavy metal. Pá, erguiam-se eventos de heavy metal, pá, e havia interessados e havia quem a banca, digamos, patrocinasse.
Sim, eu lembro, eu, por exemplo, na Secretaria da Juventude, que acho que foi muito importante na altura, eu, por exemplo, lembro-me de, tenho aqui a minha gata a queixar-se, não gosta que a gente fale, é esta. Eu lembro-me de conseguir, nós conseguimos comprar um PA para ensaiar mediante um projeto na Secretaria da Juventude. Fizemos um projeto, claro, obviamente, expusemos os nossos objetivos, tivemos que fazer um portfólio, fomos falar com as pessoas várias vezes, tivemos várias entrevistas, mas conseguimos um apoio e foi super importante para nós, porque nós não conseguíamos ensaiar escutando, ouvindo a voz, por exemplo, que é uma coisa, um clássico da altura.
Não, mas é pá, hoje em dia está muito complicado, já ninguém dá valor a isso, por isso é complicado. Como eu te disse, o presente, estamos a começar do zero, a tentar outra vez voltar a ver se acontece alguns eventos, porque, assim, com estes pequenos eventos que nós tivemos aqui ultimamente, no último ano e meio, tivemos se calhar 3 pequenos eventos em casa pequenina, num clube Motard, no Bahia de Tronos. Exatamente, ou seja, foram coisas particulares quase, mas uma coisa é certa. Isto motiva a que mais pessoal ficasse com vontade de fazer banda ou tem sido interessante e tem aparecido algumas juventudes, alguns rapazes, por exemplo, nós estamos na casa dos 30, 40, já estamos nos 50, pronto, mas é estranho ver aparecer grupos de pessoal na casa dos 20.
É. Isso é importante também.
É importante. É
isso, e é isso que dá valor. Ou seja, ok.
Ainda há essa chama acesa, não é?
Tem que haver, acho que tem que haver acontecimentos para que essas pessoas se saiam, se confrontem com o tipo de música, com o tipo de eventos. Porque, por exemplo, esta geração dos 15 até aos 20. Pá, se calhar não tem tanto conhecimento de concertos locais de heavy metal. Devem ter conhecimento, vêm nos YouTubes, vêm os festivais aí do continente.
Mas isso é outra coisa, porque existe, o metal existe, continua a ser um movimento potentíssimo, só que já não é mainstream. Mas continua a haver muita gente no bando do heavy metal, digamos, ou no rock pesado, existe.
E eu tenho a certeza que se houvessem eventos, cada vez mais... Se agora apareceram 10, no próximo evento iam aparecer 15, porque iam trazer os amigos, e assim sucessivamente. Ou seja, tem que haver bola de neve para que estas coisas cresçam. Por isso que eu digo, estamos a começar do zero, a ver se isto desenvolve.
Como é que foi o evento do Paulo Sousa? O Paulo Sousa fez agora um evento, não foi?
Exato. Ele fez o segundo aniversário do programa de rádio. Foi no Clube Motar, numa salazinha pequena. Pá, tínhamos para aí 100 pessoas. Não, mas estava bem composta. A casa não era grande, mas estava bem composta. Epá, e correu bem 2 bandas, os Impecatum e os Drac. Foi muito bom. Epá, o som estava mesmo muito bom. Epá, e o pessoal gostou e é coisa para se repetir, ou seja, estamos a tentar ver se voltamos a ter mais um evento daquele género.
Atualmente, a gente vê isto, o metal nos Açores, dentro das nossas condicionantes todas, não é? Mas existe metal nos Açores e existe pessoas que querem ouvir metal nos Açores. Só o que ainda não existe é um volume de mais concertos para as pessoas irem. Eu acho que isso é o que estás a dizer, é o que está a faltar aí, para as pessoas terem a oportunidade de escolherem a cada fim de semana um sítio para irem ver o concerto, e não a cada 3 meses ou a cada um mês ou dois. Isso é o que está a faltar, por acaso.
Porque isso é cíclico. Porque eu costumo dizer, as pessoas só comem se lhes puserem a mesa, se tiverem a mesa para comer. Se não lhe puserem uma mesa, não comem. E tanto é que há uma camada jovem que está a surgir nestes pequenos eventos que têm surgido, como também as próprias bandas ganham força. Por exemplo, posso dar um exemplo, um grande festival que aconteceu neste verão foi o Mel Monte Verde, que tinha bandas...
Foram um dia, não foi?
Não, foi o Storm Fabric. Em que o cartaz era muito variado, tinha DJs, tinha bandas nacionais de música portuguesa, mas foram duas bandas, por acaso, é de levar a iniciativa do Jacinto, que é o organizador do Monte Verde, que teve a ousadia de convidar duas bandas de heavy metal para tocar neste evento, que foram o Storm Fabric e os The Mighty Mr. Shameless, que também é uma banda nacional, que tem elementos portugueses, e portugueses não regionais, desculpa, tem um elemento que é regional, que é aqui de São Miguel, e se calhar foi isso que o motivou a convidar as duas bandas, porque tanto os Storm Fabrics tinham o Ricardo, que era daqui, como os The Mighty também tinham um elemento que era daqui. Mas é tal coisa, mesmo... não escolheram bandas dos Açores, deixaram as bandas dos Açores de fora, ainda não, mas pronto, se calhar para uma próxima já vai haver. Mas pronto, isto para dizer que nessa atuação dos The Mighty e Mr. Shameless, como havia um elemento aqui de Ponta Delgada, que conhecia o Honor, que era, também foi um grande músico nos anos 90, dos Hangover, que pertencia aos Hangover. Quando fazia críticas ou reviews dos concertos do Hangover, e dizia, era um animal de palco, aquele gajo em palco era mesmo impressionante, e eles convidaram-lhe para fazer uma participação na música. Ou seja, o Honor está fora de cena, não tem estado ativo como banda, embora tenha feito uma participação no volume 2, hein? Os de Happy Campers, a música é dele, sozinho ele fez uma música a solo, e o que estava a tentar explicar, eles convidaram para fazer uma participação, pá, e ele deixou mais a banda e tudo bem, tudo isso. No dia a seguir, o Honório foi para as redes sociais, para o Facebook, para a página dele, e a primeira conversa que foi, pessoal, vamos formar uma banda, quem é que está comigo para formar uma banda?
É isso.
Ou seja, são estas pequenas coisas, esses pequenos eventos que fazem despertar no instante uma banda. E eu acredito que se houvessem mais concertos, ia motivar jovens músicos que devem estar aí nas escolas de música a aprender guitarra, a aprender bateria, provavelmente iam ter a ideia de se juntar e formar uma banda e tudo isso, e tentar, ou seja, tem que haver algo para motivar o pessoal a...
Exato.
A sair, a produzir, a se manifestar.
Em Angra, por em isso... Angra havia o Angra Rock, que para mim era um excelente, festival em que as bandas regionais participavam e a que ganhava, pronto, conseguia tocar lá no concerto. E eu acho que é isso que falta. Falta um festival dedicado a isso. Ok, o Monte Verde fez isso, mas falta-nos um festival para isso, ou falta-nos... Nós aqui no podcast já fizemos uma vez uma proposta à Secretaria Regional, mas não seguiu. E eu acho que é mesmo o momento as pessoas não veem isto como, não sei, não, eu sinto que não há apoio, não há apoio para isto.
É assim, eu acho que o movimento metal ficou desinteressado do mainstream, já teve o seu momento e não se quer voltar a dar bola a isto. Mas é inevitável, isto é como dizer, o rock nunca morre, não é? Nem o metal vai por arrasto.
Não, havia... E o que fez despertar a grande manifestação de bandas nos anos 90 foi o grande pop rock, que foi um concurso de música que fez sair todos os géneros. Tinha bandas de pop, tinha bandas de rock e teve bandas de metal, que foram os Morbid Dead. Fez despertar novos talentos que ninguém os não sabia, ninguém os conhecia de lado nenhum. E ao ver aquele concurso de música, pá, foram um lote, se não me falha, de quase de 20 bandas, 20 agrupamentos que foram a esse concurso. Ou seja, e eu acho que estes concursos eram uma boa forma de voltar a incentivar músicos, talentos, a produzir e a se manifestar.
Até porque havia muita gente...
Eu pergunto a ti, Mário, porquê é que ainda não fizeste este festival? Porquê é que ainda não foste para a frente?
Olha, eu vou-te ser sincero, a minha área é informação, não é trabalhar com festivais.
Nós vamos ajudar. O AMP vai-te ajudar, nem que seja com pacotes de gomas para toda a gente, para distribuir.
Ursinhos de chocolate.
Não, porque assim, para além, como o grande intuito do CD Azores and Metal foi revelar as bandas e mostrar ao mundo e a toda a comunidade, quer nacional, quer regional, de que nós temos músicos e nós temos talentos que não estão a ser valorizados. E do nada, que ninguém sabia que existiam, no primeiro CD surgiram 15 bandas.
Exato. Não havia, ou seja, nada e já há 15. Não tivéssemos... 0 a 15.
Exato, 0 a 15. Ok, ou seja, e eu passei desta fórmula para o número 2 também, com mais 17 bandas. Ou seja, o meu próximo passo era dar palco, arranjar a oportunidade destas bandas irem para o palco. Pai, tenho feito uma luta de todas as maneiras, já fui às duas câmaras municipais propor oportunidades para as bandas, porque assim, existem formas de fazer concertos. Uma é erguer um, como tu estavas a dizer, porque não fazes um festival? Uma coisa é fazer um festival. Isto requer conhecimento na área, requer investimento. Quer de palco, quer de som, segurança,
alugueres.
Outra forma de conseguir é aproveitar as oportunidades que existem e dar lugar a essas bandas. Por exemplo,
um dia qualquer.
Exatamente. As câmaras municipais, falo pelo que eu sei, aqui em São Miguel nós temos a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a Câmara Municipal de Ponta Delgada. Elas no verão têm as semanas. Agora falha-me o nome. Não sei, agora falha-me o nome correto, mas eles têm um programa que vai desde junho até setembro, todos os fins de semana.
É mesmo a Açores, caraças. Para quem não sabe aqui, para quem está a ouvir, que não seja dos Açores, nos Açores faz-se festa. A festa começa em maio e acaba em setembro. E depois no Natal volta a haver festa.
Chamam-se Noites de Verão, okay. É isso. Chamam-se Noites de Verão. E eles, desde junho até setembro, todos os fins de semana, à sexta e ao sábado, tem um palco montado para a atuação
todos
de bandas.
Todos os fins de semana.
Pá.
Uau,
todos os fins de semana. Pá, tem fado, tem pop, tem folclore, tem bandas filarmónicas. Ok. Pá, mas se tu fizeres as contas, são 3 meses, 4 meses.
12 fins de semana, pô.
Quantos fins de semana tem cada 12 mês?
12 fins de semana. Não, tem 4, okay. Portanto, 3, 4, 12, 24 dias de concertos.
Quantos palcos montados e quantos dias de atividades têm? E eu fiz uma proposta, quer dizer, fui às câmaras e disse: olha, vocês conseguem nos ceder, arranjar um espaço numa desse leque de dias que vocês têm?
Um dia para ter
duas bandas, ceder um espaço. Ah, a gente vai ver, não sei o quê, não está dentro dos nossos planos, já temos tudo esquematizado e não sei o quê, ok. Ou seja, há sempre um mês e um...
Pá, é que ninguém não é por falta de, não é... pode haver essas bandas. Há gostos para toda a gente. Pode haver todo o tipo de género musical. Ah, mas cá acho um diazinho.
É pá, o que era um dia? Eu acho que não morria ninguém se houvesse um dia que fizessem barulho. Na... Ah, não, nós não estamos a pensar nisso. Ou seja, não há interesse.
Mas é uma coisa que. Não achas que o metal ganhou uma má fama? Assim, de que vai ser um bocadinho. É assim, aquele filho que diz coisas que não interessam nos jantares. Sabes? É assim, aquele irmão que vem sempre bêbado. É assim, as pessoas começaram a ganhar assim uma reação. Mas eu também noto às vezes quando digo, o que é que tu tocas aqui na aldeia? Eu digo, toco metal. E eles ficam assim, sabes, como se eu fosse assim um gajo completamente doido. Só por dizer isso.
Eu acho que já ninguém discrimina o metal. Eu acho que é mais desinteresse por... não estão para aí virados, não se querem dar o trabalho de dar um lugar a outras coisas.
Tem que conhecer aquilo mas, é novo, não me apetece.
Mas ainda referindo essas noites de verão, em que tem muitos dias durante a época de verão de atuações, e uma das coisas que eu mencionei no pedido, diz, olha, vocês têm X dias de palcos montados, podem dispensar um dia só para bandas que precisam de oportunidade, porque assim, eles chegam a repetir bandas para que é que vocês repetem bandas se alguém que precisa investir?
É grátis, mas eles vão tocar grátis.
É um jogo de interesses do amigo do amigo que toca e que,
muito estranho.
Pá, e é triste saber que as coisas funcionam desta maneira nessa região.
A coisa é isso. A gente temos estas bandas em São Miguel, na Terceira, nos Açores todos, não é? E onde é que elas podem tocar? Ou em São Miguel ou na Terceira. Elas não podem ir tocar a Braga, nem ao Algarve, nem na Terceira. As condicionantes todas de uma banda açoriana é diferente.
Claro. É difícil.
Alguém que seja de Leiria e não consiga tocar em Leiria de maneira nenhuma. É pá, vai tocar.
Vai para Lisboa.
Vai tocar não sei para onde.
Vai tocar Lisboa, que está mesmo ali ao lado e está tudo ali ao lado. Está tudo ao pé. Mas é isso.
Não achas que, Mário, não achas que uma das grandes condicionantes que eu estava a dizer de uma banda açoriana é mesmo esta. É a nossa limitação geográfica? Eu acho que isso é
Sim, é lógico que a localização geográfica limita-nos ao nosso espaço, mas mesmo no nosso espaço há possibilidades, claro. É uma questão de quererem, há oportunidades, não digam que não há, porque há, não querem dar, é outra conversa. Quanto à questão que estavas a falar de pular e ir para fora, pá, é tudo uma questão também de cada banda saber até que ponto é que querem investir. Exato. Ou não no
sonho. Eu lembro, sabes, eu tive uma conversa muito interessante com um amigo meu que é baterista, mas é músico profissional em Portugal. Não tem nenhuma banda conhecida. Tem uma banda de covers de Pearl Jam, acho que é isso. E ele vive disso. E é baterista. E ele disse-me, as pessoas fazem um empréstimo para comprar um carro novo. Já têm um carro, mas querem um melhor. Fazem um empréstimo para comprar um carro melhor. Mas não são incapazes de, por exemplo, fazer um empréstimo para viver um sonho. Por exemplo, se tu acreditas no teu sonho e precisas, sei lá, 2 mil euros para fazer uma pequena mini turnê em Portugal, 2 mil euros não é muito, muito dinheiro. E se calhar aquela turnê catapulta-te para outras coisas. Não são capazes de fazer isso. E é uma coisa que, por exemplo, tenho aqui muita discussão com a minha banda, que é, eles para ir para a festa, cada um vai à sexta-feira, torra 100 paus em copos, ou 50 euros, ou 100 euros em copos. Mas depois... custa-lhes muito pagar 60 euros para gravar um disco, cada um. E eu fico, não vais para a festa. Se o teu sonho é tocar música, guarda esse dinheiro e vamos tocar música. Vamos a Madrid, vamos aqui, vamos acolá. Também é uma mentalidade que se tem que mudar. Não, obviamente o dinheiro custa a todos, não é? Mas...
estar numa banda, eu não estou numa banda, mas o Mike está aí. Estar numa banda não é só tocar, tu tens de também perceber que tens que fazer muitas concessões.
Claro, se queres entrar no mundo do negócio como...
Muitas coisas, não é?
Claro, é bem, no fim é, se queres fazer dinheiro com isso, obviamente qualquer negócio que tu tens, investe sempre algum dinheiro para conseguir o retorno. E uma banda também é a mesma coisa. É o tempo.
Há que ter alguma exposição. A banda tem que pensar em investir na exposição, porque assim, se gastares agora 500 ou 700 euros para ir ao continente tocar, pode ser que da próxima alguém te convide.
Exatamente,
para
já
ir.
Vais pago.
Tem que saber que existes e que estás, tens.
Claro, senão não existe. Não existe. Mário, por exemplo, diz, desculpa, não, continua.
Por exemplo, esta questão, há vários modelos de ir, ou seja, há, como tu estás a dizer, investir, gastar X e fazer uma pequena turnê e fazer os seus próprios concertos gratuitos pelos bares e tentar reaver alguma das entradas, isso é um sistema que depois tem que ser definido, e outra é ires e saberes que vão-te pagar para poderes. Porque os festivais, por exemplo, segundo o que eu sei, não pagam balurdos, mas pá, cada banda que toca recebe um.
Sim, podes ir e voltar sem perder dinheiro, que isso já é.
Ir a primeira vez e tocar por iniciativa própria nos bares, e ir à segunda já com um pequeno convite e já receber algum, pode até nem pagar as despesas,
mas já fica com
menos. O investimento já foi menor. E se calhar de uma próxima será bem melhor.
A gente está nesse esquema agora. Fomos a Madrid e o dinheiro que a gente ganhou no concerto em Madrid, por exemplo, pagou a gasolina e metade do alojamento. Pronto.
Razão,
por dizer
é
assim, em vez de perder cada um 200 euros, perdemos cada um 50 euros. Pronto, é mais aceitável, uma coisa assim, sabes? E a gente tem estado a ir nesse sentido. Epá,
tem que se investir.
Mário, a gente já está a entrar na hora e eu queria que nos falasse um bocadinho desta nova, do que é o Azores e Metal, como é que nasceu. Exatamente, olha, cá está ele, que é uma excelente publicação. Pá, tenho que dizer que eu abri a capa, tirei o plástico, é lixado de tirar, aquele plástico, passei-me. Eu tinha unhas, tinha cortado as unhas, não conseguia abrir o raio do plástico, estava a passar já e queria ver aquilo por dentro. Pá, está uma grande edição, está espetacular. Está lindíssima por dentro, está muito bem feita, bem acabada, o material é bom. Pá, e as bandas são boas.
É isso? São 15.
Pá, fala-nos um bocadinho deste projeto Azores e Metal, como é que nasceu na tua ideia, como é que as coisas se desenvolveram e deste número 3.
Eu basicamente já disse como é que ele nasceu, ou seja, foi a intenção de tentar expor e revelar que nós tínhamos bandas suficientes aqui para fazer algo. Nasceu o primeiro CD e assim sucessivamente, todos os anos tem saído, já saiu o volume 2 ano passado e agora saiu o volume 3. Pá, e as bandas têm sido. Há algumas bandas que se repetem com um novo material, mas também há surgimento de novas bandas e é isso que faz provar que.
As bandas mais com mais historial, obviamente conheces todas, né? Mas estas bandas novas.
Exato, eu ia perguntar isso.
Absolute End, ou sei lá, seja assim, Dust Project. Como é que essas bandas entraram em contato contigo? Como é que surgiu estes? Como é que tu percebeste destas bandas? Como é que fizeste a tua seleção?
Através do Facebook, o pessoal está sempre em conversação. Eu todas as vezes lanço o desafio, tem um prazo de entrega do material. E normalmente em janeiro arranca o prazo de abertura das inscrições e eu lanço o desafio e digo: pessoal, quem tiver material e queira participar no próximo projeto do Azores and Metal, envie-nos um material que nós depois colocamos no CD, desde que não ultrapasse o espaço. Ou seja, a seleção, eu não tenho excluído basicamente bandas nenhumas, porque as bandas que têm surgido têm cabido no CD. Mas elas surgem, o amigo do amigo passa a palavra e quem já conhece o CD tem gosto em fazer expor o seu trabalho.
Mas, por exemplo, a primeira, assim, Mário, o primeiro volume, que não, aquilo era um projeto que estava a nascer, ainda não existia nenhum background, o que é que tu fazes? Mandas um anúncio no Facebook ou contactas com este e este fala com o outro? Como é que corre esta coisa?
Basicamente, o início começou, foi basicamente, eu já tinha conhecimento de algumas bandas, né? Pessoal das bandas, e comecei a lidar com elas, e disse: olha, vou fazer o CD, já tens material que queiras participar, não sei o quê. E ao princípio foi um lote quase de 7 ou 8 bandas que eu conhecia e que tinham material. E elas foram passando a palavra a pessoal amigo. E olha, tem um amigo que também tem uma banda, se calhar também participava. E disse, olha, ele que fala comigo, se tiver um som, entregue. E foi assim. Sim, ou seja, é na base do diálogo que tem surgido.
Porque tu, no fim, estás no centro. As pessoas que têm bandas também estão à procura de pessoas que os apoiem, de alguma maneira. Eu falo para mim, não é? Tu estás no teu mundo de música, mas não estás num mundo de contactos. Por isso é que normalmente os músicos têm managers e estas coisas, porque quando tu estás no teu mundo de fazer música, não estás a pensar nos contactos. E, portanto, ter uma pessoa que reúne a gente é espetacular, pá. É um alívio. É uma figura que eu aprecio bastante, a tua.
E ainda há dias eu tive uma conversa com alguém que agora não me recordo quem, mas eu disse e disse, olha, normalmente as bandas sabem fazer aquilo que sabem, que é tocar. Exato. E fazer som e tocar. Todo este trabalho de lidar com fazer press releases, biografias, e enviar para rádios ou jornais, ninguém sabe fazer isso, ou seja, não tem este à vontade. Agora, há quem tenha. Por acaso, eu tenho uma lista já de contatos já acumulados ao longo de muitos anos. Ou seja, para mim é mais fácil pegar no produto e direcionar de vez para esta gente e eles
olham um pouco no trombone. Eu não sei se tu notas isso. Quer dizer, eu, por exemplo, se alguém me dá qualquer coisa que não é minha, eu não tenho dificuldade nenhuma em pegar nesta coisa e apresentar a toda a gente. Olha, falo disto e não sei o quê, porque não é meu, não tenho nada a ver com isso. Então não é uma coisa pessoal. Mas, por exemplo, eu, quando falo das minhas coisas, custa muito, porque é uma coisa muito pessoal e qualquer... qualquer resposta pode ser uma coisa que de alguma maneira me sinto bem ou mal, sabes? Eu sou mais suscetível quando é uma coisa tua, pessoal. Eu acho que por isso os artistas costumam passar isto para alguém e esse alguém faz o que tem a fazer e a banda fica, pá, pronto, eu vou tocar. Não é?
Por exemplo, as bandas, pelo que eu tenho visto, as bandas a nível nacional já têm conhecimento de quem lida com estes, digamos, esses PRs, e eles já sabem a quem direcionar e fazem toda a promoção. Agora, o pessoal daqui da região, pá, não tem, digamos, a mente ainda aberta para esses conhecimentos.
Não é uma coisa cotidiana e não é uma coisa que não está ao pé de ti. Quer dizer, tu não, se calhar não conheceste em pessoa. Por exemplo, uma pessoa que eu gostava de conhecer ao vivo, além de vocês os dois, já vos conheço assim, parece que são, não sei, eu sinto-vos como se já fossem família, mas gostava de vos conhecer ao vivo. Mas, por exemplo, o Carlos Guimarães gostava de conhecer ao vivo, gostava de conhecer a Rosa Soares, quer dizer, pessoas que estão na nossa vida ao fim e ao cabo, mas que não estão ao pé, então as nunca consegues conhecer. Não vais a um festival e conheces, porque não vives aí ao pé. E eu acho que essa interação humana continua a ser importante. E por estarmos um bocadinho isolados, não é caso estou em Espanha, mas quem está nos Açores não está lá ao pé para conhecer, não é? Se eu vivesse ao pé em Lisboa, podia subir agora e conhecer a Rosa e o Carlos lá na aldeia deles, onde eles viverem, em Gaia. E já não lembro onde é que vive o Carlos, mas não é no Porto. É numa vila, não é? Ou numa cidade mais pequena.
Mas esta ideia do Mário, realmente, seja do Museu do Heavy Metal, seja das coletâneas do Heavy Metal e da fanzine, não é fácil. Uma coisa é terem uma ideia muito bonita, uma coisa é concretizar essa ideia. Isso tem que se dar muito, muito valor a isso.
Sim.
Eu fiquei orgulhoso de alguém de poder apresentar isto aos meus amigos e dizer, olha, isto é uma coletânea de melhores músicos açorianos que existe agora aí. É uma coisa...
É importante?
Gostei muito. Gostei.
E este volume 3, como é que tu vês? Tu vês evolução nas bandas que participam, desde o volume 1 ao volume 3? Ou como é que vês a coisa?
Sim, acho que tem havido grande evolução nas bandas, ou seja, e há sempre um pormenor de tentar fazer mais e melhor. Por isso...
Eu gostei muito.
Há este coisas aqui...
O instrumental... Também gostei muito da tua, Mike. Pronto.
Não precisas dizer, só porque estou aqui.
Mas o instrumental... Gostei muito deste instrumental. Este que termina o...
Que já na 2 também tem um instrumental no final.
A 2 tem, acho que tem 3 instrumentais.
Mas fecha com uma instrumental.
Há instrumentais nos 3. Acho que no primeiro tem dois instrumentais. acho eu, agora não me recordo. E no 3, já tem 3, porque foi uma cena engraçada. Eu no 3 eu tive que repartir os instrumentais, pus um no início, um a meio.
Já era demasiado.
Mas é isso, eu queria te mandar. Pronto, tu estavas a dizer que recebes e não, ainda não meteste nenhuma de fora. Assim. É essa seleção que tu fazes? Ou tipo, eles enviam-te duas músicas e tu fazes uma seleção, ou eles enviam-te só uma? Como é que fazes essa?
Não, normalmente as bandas têm-me enviado só uma. Só envio um tema.
Estás a escolher entre uma e outra e os gajos.
Yeah. Olha, posso revelar. Por exemplo, neste número 3, houve aqui uma banda que me enviou duas, que foi os Inner Circle. Porque os Inner Circle, por acaso, acho que são a banda mais. Digamos que tenta fugir ligeiramente ao metal. É mais. Não digo new metal, mas crossover. Mais soft. E o primeiro tema que eles me mandaram, pá, não tinha muito a ver com metal. E eu disse a eles: é pá, não, porque eles lançaram um EP. Eles têm um EP de, acho que são 4 temas. E eu disse a eles: vocês não têm um outro tema mais dentro do espírito do Azores and Metal? E então mandaram-me este. E este, dizem: ok, então é esse mesmo, que vai ficar. Porque assim,
um bom exemplo da arma.
É, uma coisa que eu também tento fazer com estes CDs é deixar registado em físico elementos que fazem parte do mundo daqui da música, mas que não têm, digamos, não têm nada registado, não têm nada físico. Por exemplo, no 1 tinha os Morbid Dead. Fizeram a questão de ter um tema novo para o original para este tema. Aqui no 3 tem os Inner Circle, tem o Fips, que é um elemento que é também um grande músico daqui da região, que já participa em inúmeras bandas, até mesmo bandas de covers, mas também nunca teve nada físico, nunca teve nenhum dos seus trabalhos, das suas músicas registadas no CD. E eu fiz questão que ele participasse, por isso é que eu disse: pá, manda-me um segundo tema, porque tinha gosto que vocês, claro, tu ficasses registado no Azores and Metal, porque tu fazes parte do metal original. E o mesmo aconteceu com o Honório, que eu vos disse, o Honório do Zepi Camper, que também, embora seja um grande músico e atualmente não tem tido grande destaque, ele disse: pá, eu gostava de ter um tema teu também no CD, porque pá, faz parte. Embora ele já tenha registado já dois CDs no trabalho dos anos 90, mas atualmente, e também é primo por isso, ou seja, na seleção, para além de lançar o desafio, receber os temas e colocá-los só no CD, tento também marcar a presença por alguma razão. Por exemplo, também, como eu também fiz questão no 2 e no 3, de ter o gajo de Espanha, que é terceirense.
É um gajo fixe.
Este gajo fez parte dos anos 90, teve música nos anos 90, atualmente ainda faz música, embora não esteja em Portugal, epá, mas fez no continente, está em Espanha. Bem, eu acho que merecia fazer parte do Azores and Metal. Por isso.
Não é só mais esta vez.
Foi esse.
Já não é preciso.
Já chega.
Por isso. São esses pequenos pormenores que também não, eu faço fixe, questão pá, de fixe. Incluir no CD.
Isso é de valor. É fixe, pá. Não, é isso. Nós ficamos, não sei, eu como músico, não é? Fico contente para ver pessoas que apoiem assim, porque nós sentimos sempre que agora tens que ser tu um bocadinho de tudo. Tens que ser músico, mas também tens que ser o teu publicista. Depois tens que fazer tudo, não é? E eu acho que era uma coisa que antes não fazias tudo. Antes tu tocavas, se eras músico, se a tua coisa era tocar música, tu fazias música. Mas depois tinhas o teu manager, tinhas as pessoas que te levavam a imagem. Epá, e tu deixavas isso um bocadinho de lado e concentravas-te naquilo que interessava. Agora tens que fazer tudo e enches as redes sociais e não sei o quê. E estás um bocado imerso nisso. E há pessoas que sabem fazer isso muito bem, que não é o meu caso, e há pessoas que sabem fazer muito mal, que é o meu caso completo, 100%. Eu não sei fazer publicidade a mim próprio, eu não sei ir para aí e falar de mim próprio nesse sentido, né? Não consigo vender o produto. Mas há pessoas que não têm problema nenhum em fazer isso e pronto, olha, fazem aquilo, muito melhor.
Aquilo que o Mário estava a dizer, de algumas bandas terem criado um single, uma música
para um projeto só para isso,
é muito interessante. Criam, ok, artistas. O que é que vocês sabem fazer melhor? Música. Então cria uma música. E eu ponho a música aqui. queria um álbum bonitinho aqui, espetacular, aqui com um cachalote, com uma lua, com temas açorianos.
É. Claro.
Porque uma das coisas que, por exemplo, agora está na baila o CD, mas daqui a 20 anos, né, estes músicos, se tiverem ainda o CD na mão, vão dizer: epa, eu fiz este tema,
claro, podem exatamente mostrar o filho.
Podem mostrar, exatamente. Ou seja, se o filho já tiver 10 anos ou 15 anos, olha, teu pai fez este CD, participou aqui neste CD.
E é currículo, pai. É currículo.
Ele provavelmente daqui a 20 anos não vai ao YouTube procurar, que já, se calhar já não existe.
É currículo,
né?
É currículo, meu. É currículo. Às vezes é importante ter alguma publicação num sítio, não é? Tens uma música num sítio. Sabe do que é que tu fizeste? Se queres dizer, epá, olha, participei ali, pronto. É qualquer coisa. É uma âncora também. Fixe, pá.
É como carimbar o trabalho de alguém.
Os teus próximos objetivos ou desafios, Mário?
Pá,
descansar.
Acho que vou continuar a saga dos Urgent Metal e quero ver se para o ano.
Lembras do Now 1, 2, 3, 4, 5, 24? Agora vai ser.
Exatamente. É isso mesmo. Tem que ser.
Quero ver se para o ano sai o 4. Pá, e continuar nesta saga, porque o museu também não é só falar e lembrar o passado. É também é quase um projeto de produzir algo com os artistas locais. Por exemplo, eu agora estive por trás do lançamento dos Dark Age of Ruin, que foi uma banda que participou também no número 1 e número 2 e no número 3. E mostra a evolução das coisas. Ou seja, era uma banda que era pai e filho, são dois, que criaram só temas para internet e ficaram registradas no CD, mas chegou uma fase em que eles disseram: nós vamos gravar um CD, ou seja, produziram um álbum, e eu ajudei-os a conseguir a produção deste álbum e tem o álbum cá fora. E quero continuar nesta saga, quero ver se peguem mais uma ou outra banda também local para produzir mais um CD, ou seja, porque eu acho que é tal coisa, há certos conhecimentos que as bandas não têm, e se precisarem de mim, eu estou aqui disponível para tentar tornar possível. É verdade que muitas delas dispensam o mar e sabem se arriscar. É verdade.
Melhor, isso quer dizer que eles conseguem andar. Isso é bom.
Os Morbid Dead, claro, sabem se arriscar, e não é por aí que não participaram também em dois volumes, ou seja, mas é tudo uma questão de interpretação de cada um. Quem sabe desenrascar, desenrasca-se. Quem não sabe, pá, pode contar comigo, estou sempre disponível, e a gente pode trabalhar em produzir qualquer coisa para o futuro. E vamos lá ver. Mas ainda falando nos projetos para o futuro, pá, um dos meus grandes desejos, que não é fácil e requer um grande investimento, é fazer algo que ainda não existe, que é, não sei se vocês já tomaram noção disso, não existe um vinil de metal açoriano.
Como tu vês ali no background do Zé, a afição aqui, é um aficionado.
Não existe. E eu ando às voltas para ver com que banda, qual a banda que tenha, digamos, vontade e tenha material.
Por acaso que pôr o da Siege em vinil, acho que era altamente.
Eu acho que era.
Tem uma grande capa.
E é um investimento usado e caro. Mas pronto, era um desejo que eu tinha muito, era tentar conseguir um vinil e dizer: olha, há um vinil, e fui eu que tentei realizar.
E um...
Costuma-se, a gente anda nisso há tantos anos e faz por fazer algo, e essa é uma das coisas que eu gostava de fazer.
E um vinil do Azores e Metal, não? Ou uma edição especial?
Não, porque
especial.
É complicado.
Uma edição especial.
É complicado, sabes porquê? Porque o Azores e Metal, se tu souberes fazer contas, são para mais de 10 bandas.
Não, estou a dizer, um vinil especial, uma edição especial.
Não sei. E os vinis normalmente só levam que, quatro temas, cinco temas de cada lado. Ou seja, eu se fosse fazer um Azure Zen Metal em vinil e excluí muitas bandas. E não é por aí. Tem que ser algo próprio.
Reparem só nesta.
Está espetacular. O CD também está espetacular, que não se vê aí. O CD é maravilhoso, pá. Adorei o CD, adorei.
E se repararem bem, também tem aqui. Até vou mostrar aqui. Aqui o Azure Metal.
O apoio. O apoio do.
Estamos aqui, é importante. Yeah. Qualquer projeto que tenhas, Mário, nós vamos te apoiar.
Com certeza.
Não, mas por acaso a capa fica muito fixe. Foi uma parceria do Romão Creatives e do Luís. O Luís que tem-me acompanhado, ele é que fez praticamente o design dos três CDs e também aperfeiçoou, finalizou o do número 3, também fica muito, muito fixe.
Está
espetacular. Este CD, eu costumo dizer, o Mário, os Zen Metal, o Mário, mas não é o Mário que torna isso possível. Isto, como tu dizes mesmo, foi com o teu apoio que isto foi possível, com a participação das bandas. Isto tem um lote de quase 20 entidades underground que se prontificaram a tornar isso possível, quer de rádios, quer de...
A gente parece aqueles jogadores de voleibol que estão já, mais 5, vai, ajuda aí outra. É isto o podcast do Mário Lino, não sei quem. Então, vamos ajudar aquele.
Os técnicos.
Sempre ajudar os jogadores.
Não, é pá. Isso é uma união de muita gente, quer das bandas, quer da minha cabeça que eu inventei, mas também da colaboração de inúmeras entidades. Por isso, eu nunca menciono, por falha minha, as entidades, porque são quase 20, uma pessoa perto-se aqui, mas elas sabem e estão lá destacadas na página do museu e da publicação do CD.
Tu tens bom feedback do pessoal das bandas que participaram? Eles estão contentes? Ficam, como é que sentes?
Sim, pá, o pessoal gostou, fica satisfeito e já começam a dizer: vou preparar um tema para o próximo ano.
É claro.
E eu digo a eles: prepara mais 5 ou 6 e a gente
faz. O raio do vinil. Prepara o vinil, caras. Há de sair.
Olha, mas
onde é que o vinil são 8 músicas, é, Mário?
É pá, não, aquilo depende do tamanho das músicas. Acho que aquilo só leva, acho que 19, 20 minutos de cada lado. Okay. Por isso. É à volta disso.
Pensar nisso. Nunca se sabe. Estou a pensar, mas não é para este. Mas pode ser, um gajo nunca sabe. Eu quero te chatear, Mário, portanto tem que ter uma boa razão para te ir chateando. Tem que ser o raio do vinil.
Onde é que a malta pode? Já aqui anunciar que a gente vai. Vamos fazer aqui um concurso. Concurso, ou vamos dar alguns destes CDs à malta que nos ouvir. Mas onde é que a malta pode comprar ou ouvir tanto o CD como o merchandising, como estas camisas, como estas belas camisas?
Pá, o CD está a ser promovido no Facebook do museu. Podem ouvir no Bandcamp. Vão ao Bandcamp e procuram Azure Zen Metal, vai lá ter. No próprio Bandcamp também podem ter acesso a comprar, para além de ouvir. Eu quero que o pessoal ouça. Primeiro que tudo, ouçam e conheçam as bandas. Pá, depois que quiserem comprar o CD, podem comprar através do Bandcamp. E também tem as t-shirts, também estão disponíveis através do Bandcamp. E, ou através do e-mail, basta mandar-me um e-mail e a gente resolve a questão. Para além disso, está disponível através das próprias bandas, que as bandas também têm os contactos todos das bandas. Quem quiser é livre de contactar as bandas e adquirir o CD através das bandas. E aproveitem e peçam o CD autografado. E lógico, estou a trabalhar também com, para além dos apoios, temos aqui lojas de música que também têm os CDs disponíveis, que é a Bunker, Glamorama, acho que de lojas aqui, acho que é só. Yeah. Mas fora isso, o CD já está disponível nas melhores lojas underground de metal nacionais. Está disponível na Bunker, está disponível na Piranha, está disponível na Carbono da Amadora, está disponível na Terceira, na Sound Store. Pá, aqui em Ponta Delgada está na Loja Conforto e na La Bamba. Ou seja, eu tenho feito por colocar o CD nas lojas mais importantes de underground e que se dedicam a apoiar as bandas underground, ou seja, lógicas mais complicadas de entrar no comércio, é complicado, tipo as Vortens, as...
Mas
não vou dar mais números.
Está mal, está a ver.
Mas, epá, se contactarem as vossas lojas, eu costumo dizer, contactem a vossa loja de eleição de underground, que ela...
Eles mandam.
Certeza absoluta.
Espetáculo. Mário, não sei, da nossa parte... Acho que foi uma bela introdução. Adorámos esta conversa. Não sei se tens alguma coisa mais a perguntar.
Quero agradecer a oportunidade. É sempre um prazer estar a falar com vocês. E parabéns também pela iniciativa, pelo vosso podcast, que também tem ajudado imenso as nossas bandas.
Vamos chateando com o metal. Às vezes falamos de coisas daqui, às vezes falamos de coisas de lá. Às vezes só damos opiniões.
Sim.
Mas acho que é isso, temos que falar deste estilo e ele tem que estar na berra. Acho que tem que estar a ser rodado, falar do metal, ouvir metal. Quem gosta vai entrar de certeza.
Portanto, mas, aliás, aqui, todas as bandas que estão nestes volumes, todas têm que vir aqui ao AMP. Todas vêm, Algumas até já vieram, umas 4 ou 5 já tiveram aqui connosco, mas as outras 20 vão aparecer aí.
Sim,
é uma questão de lançares o desafio. Tens aí os contactos das bandas no CD. É uma questão de mandares um e-mail ou contactares através das vias que eles usam. E dizes: olha, vocês querem ir conversar um bocadinho? Não sei o quê. As bandas precisam é disso, é disposição.
É isso que a gente
está a fazer. E o CD funciona mais neste sentido. Por isso é que tem os contactos delas todas para que alguém contacte.
Pessoal que nos ouve. Também é aquilo que o Mário Lino disse. A melhor forma de partilhar, ouvir e passar a palavra. Passar a palavra é, eu também digo aqui muitas vezes, é o essencial. É o mais básico e é essencial.
É por referência, não é? É por referência. Referenciar. As pessoas vão lá ver.
É isso mesmo.
Olha, Mário, obrigado por teres feito isto. Esta coletânea, como sempre. Espero que tenha muitos anos de vida.
Eu
também, foi ótimo.
A comunicação aqui do Japão.
Sabia que ia.
De vez em quando a gente manda aí umas piadolas, mas é sempre
assim. Sempre. É aquele rancorzinho que não existe de verdade. É tudo falso.
A gente tem família. Olha, eu falo quem sabe, tem família
quem sabe, das ilhas,
portanto. Yeah.
Quem sabe se no número 4 não tem um touro na capa?
Foi cegueira. Opa, muito bom. Mário, obrigadão por esta conversa.
É um prazer, é sempre bom falar com vocês e dar a conhecer o nosso trabalho aqui das ilhas afastadas no meio
do mar. A ver se a gente um dia junta-se, mas é todos para tomar um copo.
É mesmo.
Isso é que era.
Isso é que era.
Pá,
vamos falar daí.
Valeu, obrigado, grande abraço a todos. Qualquer coisa,
vamos combinar, tá aqui, vamos combinar outra vinda quando tiver aqui o Nuno também. Daqui no Azores Metal, nem que seja no Azores e Metal Volume 4. Já está combinado. Vá, força aí. Estamos
juntos. Tá lá, valeu, obrigado.
Pessoal, espero que tenham gostado. Apoiem aqui o nosso amigo Mário Lino. Sigam o Museu do Heavy Metal Açoriano, compram e ouçam estes CDs de... ou ouçam no Bandcamp os CDs do Azores e Metal.
Mas comprem no Bandcamp também. Tem que se comprar.
Isso.
Para apoiar as bandas.
É isso, apoiem de alguma forma. Como a gente diz sempre, o mais básico é passar a palavra, não é? Ou fazer tape training, que também é um...
E um pen friendly, um pen pal.
E as t-shirts são muito fixe. Por acaso acho que vocês deviam, o pessoal que está a ouvir devia aproveitar o merchandising, que é exatamente o que o Zé está a mostrar, mas em t-shirt.
São espetaculares.
Por acaso tem t-shirt, a t-shirt tem o problema de nadar para pôr no Heitor, CDs. Mas veste bem.
Daquelas que se tocava aqui.
A t-shirt não soa, mas se tu correres muito, cheira. E portanto, é uma experiência tridimensional.
E agora deu-me uma ideia espetacular. Que era fazer o booklet do CD a abrir como aqueles cartõezinhos de Natal. O que já abria? O gajo abria e começou a ter.
Mário Lino, estás a ouvir isto?
Exato. Eu tenho as ideias, ainda tenho o dinheiro. De resto, eu tenho as ideias.
Pessoal, está feito. Vão ouvir, fiquem ligados.
Põe o volume no máximo.
Ainda não. E porquê que estamos a fazer isto ao contrário hoje? Não há problema.
Fiquem ligados, fiquem metaleiros. O
contrário. Espera, eu ainda não disse. Não, isto não pode ser assim.
Isto
não há ordem, né? Este tampo está uma desgraça. Vamos sempre para cá que isto está uma desgraça. Opa, isto é assim, o pessoal em casa já sabe como é que é. Haja saúde.
Ponha o volume no máximo.
Fiquem ligados, fiquem talvez.